Julgo que não vale a pena esperarmos mais tempo para chegarem outros colegas nossos. Vamos dar início a esta nossa primeira reunião, entrando diretamente no primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a votação da ata 44 relativa à reunião do dia 6 de julho. Eu pergunto se alguém se quer inscrever para participar ou iniciar a discussão. Não havendo ninguém inscrito, passamos à votação. Quem vota contra a ata número 44? Quem se abstém? Esta ata foi aprovada por unanimidade. Entramos no ponto segundo da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade do texto de substituição do projeto de lei número 94/13, da autoria do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a eliminação da obrigatoriedade da apresentação quinzenal dos desempregados. Eu pergunto se alguém se quer inscrever, Sr. Deputado José Soeiro, para iniciar as hostilidades no sentido positivo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já houve debates, inclusivamente no plenário, sobre esta matéria, portanto, pouparei os senhores e as senhoras deputadas a uma grande repetição sobre a exposição de motivos e sobre as motivações desta iniciativa legislativa. Direi, contudo, que o que agora votaremos é, como sabem, um texto de substituição que tem como objetivo eliminar o dever de apresentação quinzenal, é esse, aliás, o título do projeto de lei, ou seja, eliminar as alíneas que constam do decreto-lei que relativo aos deveres dos desempregados e também aos fatores que conduzem à anulação da inscrição no centro de emprego e, portanto, acaba dessa forma o dever de apresentação quinzenal que tem sido contestado não apenas pelo Bloco de Esquerda, mas pelos próprios técnicos de emprego que alertam para a sua inutilidade e para o facto de ser apenas um procedimento administrativo e vazio, e também por outras instâncias, nomeadamente são conhecidas as tomadas de posição do Provedor de Justiça sobre esta matéria, sugerindo ao Governo anterior e a este Governo, por duas vezes, a reformulação ou mesmo a eliminação do dever de apresentação quinzenal. E o texto de substituição que foi apresentado substitui no artigo 17º essa apresentação quinzenal por um acompanhamento personalizado para o emprego que concentra os serviços públicos de emprego nas suas duas missões fundamentais, que são garantir a oferta de emprego adequada e compatível com a qualificação das pessoas e, por outro lado, garantir um acompanhamento em termos de formação. A ideia de que os desempregados deveriam estar submetidos a uma forma de controlo e de fiscalização que os trata, no fundo, como culpados, como suspeitos, como submetidos a uma espécie de termo de identidade e residência, não qualifica a relação entre o Serviço Público de Emprego e os desempregados e, portanto, é justamente para tornar mais densa, com maior conteúdo a relação entre os desempregados e os serviços públicos de emprego que se pretende fazer esta alteração legislativa, garantindo também por essa via que as humilhações quinzenais acabam e que a dignidade dos próprios desempregados é garantida. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. Não, o Deputado António Carlos Monteiro, a indicação foi que pediu primeiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em relação a este texto de substituição e à votação na especialidade deste projeto de lei do Bloco de Esquerda, é importante que fique claro, até porque já temos este debate na generalidade, que quem criou a obrigatoriedade da apresentação periódica de 15 em 15 dias dos desempregados foi o Governo do Partido Socialista, foi um ministro chamado Vieira da Silva e, por isso, as críticas que o Bloco de Esquerda faz são críticas que são essencialmente dirigidas ao ministro Vieira da Silva na altura e ao ministro da Vieira da Silva hoje em dia, exatamente com a mesma pasta. E, portanto, A preocupação que nós temos neste, em relação a este projeto de lei é fundamentalmente dizer o seguinte. Nós consideramos que as prestações sociais devem ser pagas a quem efetivamente delas precisa. Quem assumiu o compromisso de que iria reduzir 60 milhões de euros com a fraude nas prestações sociais este ano foi o Ministro Vieira da Silva. Se o Partido Socialista está confortável com aquilo que é a atual proposta do Bloco de Esquerda, esperaremos e avaliaremos no final se o Governo teve os mecanismos suficientes para fazer o combate à fraude nas prestações sociais. Não nos caberá a nós assumir a defesa de uma norma que foi uma norma do Partido Socialista. E, portanto, cá estaremos a seguir para avaliar se aquilo que os partidos que agora chegaram a acordo conseguiram alcançar, se conseguiram alcançar os objetivos a que todos se comprometeram com o orçamento que aprovaram. Porque não foi o PS que aprovou o orçamento sozinho. Quem aprovou o orçamento foi também o Bloco de Esquerda e o PCP. E, portanto, esses três partidos são responsáveis pelo orçamento que aprovaram, são responsáveis por isso, os três, de provar que com esta alteração conseguem alcançar o objetivo de poupar 60 milhões com a fraude em prestações sociais. E, portanto, quanto a isso, não seremos nós, e tal como o CDS, aliás, votou na generalidade, abstivemos, manteremos exatamente o mesmo sentido de voto, estaremos em condições, no final, de avaliar aquilo que o vosso Governo decidir conseguir alcançar com esta lei que agora, com esta alteração legislativa que agora estão a aprovar.
Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do... Sim, Sra. Deputada.
Trabalho. É apenas para que, porque esta reunião está a ficar está registada em áudio e podemos ser induzidos com as declarações de que, do Sr. Deputado do CDS, que alguma coisa foi votada. O decreto-lei em 2006 foi um decreto-lei e, portanto, não foi votado, foi de iniciativa do Governo. Esta iniciativa ainda não foi votada e, portanto, eu queria saber do que votação é que o Sr. Deputado do CDS, com o rigor que o CDS sempre nos aqui habituou, o que é que se está a referir?
Senhor Deputado, excepcionalmente.
Senhor Presidente, eu confesso que era dispensável a polícia desta Comissão, Rita Rato, fazer este comentário, até porque se tratou de um equívoco. Aliás, que foi o deputado José Soeiro que me chamou a atenção e eu fiz-lhe que sim com a cabeça, que era um equívoco meu. E, portanto, era escusado exatamente que a senhora deputada fosse a polícia das declarações dos outros. O sentido de voto do CDS, acabei de o expressar então agora, será de abstenção. E a senhora deputada faria melhor se se preocupasse com as suas intervenções em vez de estar a policiar as intervenções dos outros.
Senhora deputada, Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, se percebi bem, estamos no segundo ponto de ordem de trabalhos que respeita um processo de votações na especialidade. E, portanto, é sobre isso que me estou a referir. E queria dizer ao Sr. Presidente que nesta comissão, independentemente da visão ideológica e política que temos destas matérias, nunca apelidei nenhuma profissão em particular nenhum dos senhores deputados, pelo que exigia exatamente o mesmo tratamento da parte dos senhores deputados. A discussão que é que fizemos é uma discussão política e se estamos a fazer uma discussão em que há um senhor deputado, independentemente do partido, em que diz que votou um diploma que ainda não foi votado, eu pergunto ao senhor Presidente, e foi isso que fiz, a que diploma é que nos estamos a referir? E, portanto, esta é uma discussão eminentemente política e ideológica e é sobre esse rigor que os trabalhos desta Comissão nos obrigam a ter e a interpelação que lhe fiz foi neste sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E peço ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro que permita que agora eu dê a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado. Relativamente a esta matéria e este diploma, não queria estar agora propriamente a repetir e a repisar o debate que já tivemos na generalidade, algo que vem sendo um pouco comum nas intervenções que o CDS faz nesta comissão, mas, em todo caso, registar alguns pontos. O primeiro é registar que o CDS daqui a alguns meses dará os parabéns ao Governo pelos resultados que vai obter no combate à fraude nas prestações sociais, nomeadamente por mecanismos que não têm a ver especificamente com este, como é sabido. Aliás, os mecanismos de combate à fraude foram amplamente escrutinados e apresentados em pelo menos 3 audições, que me lembro, ao Sr. Ministro do Trabalho e, portanto, e à Sra. Secretária de Estado da Segurança Social em particular. E, portanto, creio que aí já temos os elementos todos e cá estaremos daqui a alguns meses para avaliar o cumprimento dessas metas. Relativamente a esta medida em concreto, que merece o nosso apoio e inteira concordância, e a nossa participação no diploma de substituição para votação na especialidade, dizer o seguinte: o argumento que foi agora aduzido pelo CDS tem vindo a ser, enfim, utilizado, ignorando um elemento básico de qualquer tipo de política pública, seja ela qual for, é que as políticas públicas existem para ser avaliadas, existem para serem escrutinadas. A política pública que estamos a falar, nomeadamente as apresentações quinzenais, no âmbito das políticas públicas de combate ao desemprego, foram implementadas há cerca de 10 anos, num contexto totalmente diferente, num contexto totalmente distinto, não só do mercado de emprego, do mercado de trabalho e da realidade que temos hoje no país, nomeadamente o desemprego que os senhores deixaram no país, mas a forma como esta medida foi desvirtuada, com vários protocolos de associação que não garantem, como é público e notório, o acompanhamento que esta medida, enfim, com que esta medida foi implementada. Transformar os desempregados em culpados da sua própria situação, que já é de si, enfim, lamentável e é certamente uma situação que os próprios não querem prorrogar e não querem manter. Procurando ter fábricas de carimbos, que mais não são do que um mecanismo burocrático de acompanhamento e, em largo sentido, de humilhação, porque é assim que é sentido socialmente, e se é assim que é sentido socialmente, é assim que é apreendido, e é assim que os desempregados, na sua esmagadora maioria, o sentiam. Portanto, é um elemento que, neste momento, não cumpre qualquer propósito, na inserção na vida ativa, não cumpre qualquer propósito de acompanhamento dos desempregados e, sobretudo, ignora aquela que foi a evolução dos sistemas de cruzamento de dados e de combate à fraude ao longo dos últimos anos. Dizer ainda duas notas finais. A primeira é que o subsídio de desemprego, e no âmbito das prestações sociais, o subsídio de desemprego é uma prestação contributiva. Portanto, os desempregados descontaram para ter acesso à sua prestação. Eu percebo, enfim, e é público, o combate que é sistemático por parte dos partidos da direita relativamente às prestações sociais, lançando um certo anátema sobre os beneficiários de prestações sociais, que são beneficiários é porque necessitam dessas prestações, mas isso torna-se especialmente absurdo quando falamos de prestações para as quais os próprios descontaram. É assim que surge o desemprego, é assim com a reforma, é assim com prestações para as quais os beneficiários estabeleceram um contrato com o Estado português, descontando para receberem, na eventualidade do desemprego, na eventualidade da doença ou na reforma, a sua prestação. E, portanto, esse é o contexto em que discutimos o subsídio de desemprego e a atribuição do subsídio de desemprego. Sendo certo que, quer para o beneficiário, quer certamente para os sistemas de proteção social, quanto mais cedo a sua situação se alterar, quanto mais cedo for inserido no mercado de trabalho, melhor. E para isso há vários instrumentos, e termino, que o IFP e o Ministério do Trabalho irão, obviamente, manter e irão continuar a cumprir. E entre elas inserem-se as apresentações não periódicas, que já foram devidamente debatidas e apresentadas, o plano pessoal de emprego, a necessidade de ter reuniões de acompanhamento individual e coletivo, a formação obrigatória, entre muitas outras dimensões e muitos outros domínios do plano pessoal de emprego, que tem que ser apresentado até 15 dias depois do registro num centro de emprego e, portanto, essa é a medida de regulamentação do novo enquadramento para acompanhamento nos desempregados, que tem como objetivo não manter os desempregados, mas sim retirá-los da sua situação de desemprego e, por isso, é nesse sentido que estamos e é nesse sentido que iremos votar este projeto.
Deputado, não tenho mais inscrições. A Sra. Deputada Carla Barros, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente dizer, e não é novidade, que o Grupo Parlamentar do PSD não acompanha esta iniciativa do Bloco de Esquerda e apoiada pelo PCP e pelo Governo, precisamente porque o rigor com que nos pautamos enquanto somos Governo é o mesmo rigor com que nos pautamos enquanto somos oposição. E ao PSD, naturalmente, é exigido esse esforço na governação, precisamente nos momentos mais difíceis do país. O mesmo não acontece com o governo do Partido Socialista, que até acusa o próprio instrumento que criou de ser desvirtualizado. Pois bem, se em 10 anos de vida e de idade deste instrumento, 7 foram executados pelo Partido Socialista, é natural que a culpa dessa desvirtualização só pode ser atribuída ao Partido Socialista. Importa, por isso, dizer que este projeto para nós é um projeto sem conteúdo, é um projeto vazio e com pouco rigor e que, ao fim e ao cabo, elimina o mecanismo da apresentação quinzenal e não entendemos que esta designação que colocam no artigo 17 de acompanhamento personalizado para o emprego seja um instrumento idêntico àquele que acabam de eliminar. Deixe-me dizer, Sr. Deputado, que tudo aquilo que verte no artigo 17 e depois todas as alterações que provoca ao longo deste projeto não é mais do que aquilo que os centros de emprego fizeram e fazem até aqui. Os senhores não podem entrar nessa habilidade de recriar os centros de emprego. Não podem entrar nessa habilidade, porque tudo aquilo que está aqui vertido é aquilo que é feito, que já é feito. E, portanto, não queremos descurar todo aquele contributo que foi dado até aqui pelo Serviço Público de Emprego na recuperação do desemprego. Aliás, note-se que uma das grandes mais-valias que o último governo PSD-CDS conseguiu dar aos centros de emprego foi precisamente isso, foi os centros de emprego abrirem-se às empresas e irem às empresas. E, portanto, nós não podemos estar focados da prioridade essencial, que é combater o desemprego criando emprego. Para além disso, importa aqui deixar bem claro que há aqui dois aspectos que têm que ser ainda referidos. Portanto, a maioria parlamentar está a anular o mecanismo de ativação da procura de emprego por parte dos beneficiários de prestações sociais. Sr. Deputado, tecnicamente, este é um mecanismo de ativação para a procura de emprego. E depois, por outro lado, e quando nos referimos às matérias de sustentabilidade da segurança social, os senhores estão a descurar aquilo que tem sido o discurso, quer na apresentação do programa de governo, quer no orçamento de Estado, do combate à fraude prestacional. Importa dizer que este é um instrumento de controle e de fiscalização que os portugueses valorizam, porque os portugueses querem ter a segurança de que, quando contribuem para um sistema, esse sistema tem a capacidade de, no momento em que os portugueses precisam, ser capaz de lhes dar esta proteção. E depois dizer-lhes, Srs. Deputados, que neste direito que nós temos às prestações sociais no âmbito do desemprego, este direito consubstancia deveres. E aquilo que os senhores estão a pretender fazer é entrar por um caminho de facilitismo, de pouco rigor, que naturalmente o PSD não pode acompanhar. E dizer ainda que estão precisamente desfocados daquilo que é importante para o país neste momento, que é mostrar rigor, dar tranquilidade e garantia às pessoas de que estamos a zelar pela sustentabilidade da segurança social e, ao mesmo tempo, passar e projetar essa imagem para o plano externo. Portanto, senhoras e senhores deputados, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, para já não temos mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Ainda tenho mais duas inscrições neste segundo ponto, sem antes apelar à vossa compreensão. Já perceberam que nos destinaram hoje uma sala como se estivéssemos na sauna, porque o ar-condicionado não funciona e eu, sentado como estou aqui e vejo o semblante de muitos dos senhores deputados e das senhoras deputadas, queria, por isso, dizer-vos que a nossa ordem de trabalhos ainda é extensa. Temos às 5:30 uma outra reunião. apelando à vossa capacidade de síntese. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Não, a indicação foi primeiro, Sr. Deputado.
Ok, tudo bem. Então, só três notas. Primeiro, assinalar que o PSD fica isolado nesta discussão. É o único partido que votará contra, pelo que percebi, esta iniciativa. Não sem, enfim, aproveitar para mandar um recado ao CDS, dizendo que o PSD tem o mesmo rigor no governo e o mesmo rigor na oposição, mantendo a sua posição, fazendo, portanto, uma crítica à posição do CDS, que se absterá nesta votação e, portanto, tentando insinuar, e, portanto, insinuar, não, afirmar mesmo que o CDS não é um partido sem rigor, fica registado essa divergência em quem fez parte do mesmo governo. Duas notas sobre os argumentos introduzidos até agora. Primeiro, quem ouvisse o PSD e o CDS fica com a sensação que em Portugal há subsídio de desemprego a mais. Ora, o problema da proteção do desemprego em Portugal é que ele é a menos. Mais de metade dos desempregados não tem acesso ao subsídio de desemprego. Em segundo lugar, as alterações feitas são alterações que foram, para as quais foram consultadas as chefias do próprio IFP e técnicos do IFP, o que significa que correspondem também à percepção de quem está no terreno nos serviços públicos de emprego. Queria também dizer à Sra. Deputada que não é verdade que um carimbo de 15 em 15 dias numa junta de freguesia seja nenhum mecanismo de ativação. Não é um mecanismo de ativação. É um mecanismo de humilhação, um mecanismo de controlo, um mecanismo de culpabilização, sem nenhum conteúdo e que não corresponde a nada do ponto de vista da procura ativa de emprego. E se vamos falar de procura ativa de emprego, ela tem dois sentidos. Não é apenas o desempregado fazer prova de que está à procura de emprego. É que também os centros de emprego têm que fazer prova aos desempregados que estão ativamente à procura de emprego para eles, porque essa é a função do serviço público. E porque o desemprego não é uma questão individual, é um problema coletivo, não é uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade coletiva, inscrita na Constituição, nomeadamente do ponto de vista da garantia do pleno emprego. Por último, queria dizer que é verdade, e confirmo e subscrevo a afirmação segundo a qual o PSD e o CDS abriram os centros de emprego às empresas, a tal ponto que tinham na calha celebrar um protocolo escandaloso com as empresas de trabalho temporário para essas empresas de aluguer de pessoas substituírem os serviços públicos nas próprias instalações do centro de emprego, o que é um escândalo total e que, felizmente, com a nova configuração política que saiu das últimas eleições, esse protocolo não andou para a frente. Mas, de facto, sim, não era só abrir os centros de emprego às empresas, era substituir o serviço público de emprego pelo negócio de alugar pessoas das empresas de trabalho temporário, o que é, naturalmente, vergonhoso e que, felizmente, não avançou. Por último, dizer que os mecanismos de fiscalização que estão previstos na lei são, naturalmente, suficientes para garantir que a prestação, o subsídio de desemprego, é utilizado como tem que ser e para garantir que não há nenhum abrandamento desse ponto de vista. O que sabemos é que as apresentações quinzenais não tinham nenhum efeito, eram inúteis, burocráticas, vazias, humilhantes. Ainda bem que vão acabar e ainda bem que há um consenso que não parte apenas, ou não inclui apenas, os partidos da esquerda, mas o próprio CDS entendeu não se opor a esta alteração. Enfim, lá chegará o dia em que o PSD também se juntará certamente a esta opinião.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, colocar algumas questões. Em primeiro lugar, dizer que em 2006, como em 2016, somos contra a criação deste mecanismo de apresentação quinzenal. À data, referimos e afirmámos das nossas divergências sobre a eficácia da criação deste mecanismo quanto à procura de emprego com direitos. Concluímos agora é que, eu não sei se fiz exatamente a mesma leitura que o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, mas tinha ideia que, e iria afirmar que PSD e CDS é que adotaram como sua uma medida do governo de PS de José Sócrates, porque da intervenção do CDS percebi também que não acompanhariam o fim da apresentação quinzenal. As votações hoje e amanhã dirão de cada um. Dizer que, independentemente de acompanharmos e entendermos como importante a revogação desta medida de obrigatoriedade da apresentação quinzenal, queremos registar como preocupação a necessidade do reforço dos meios humanos dos centros de emprego para que efetivamente os centros de emprego possam cumprir cabalmente os seus objetivos, designadamente o cumprimento do plano personalizado orientado para a procura de emprego. Entendemos também que este processo importa não ser apenas uma formalidade, mas um trabalho estruturado para encontrar emprego com direitos. Queria também dizer, Sr. Presidente, para que fique registado, que recusamos liminarmente esta ligação que o CDS faz entre trabalhadores em situação de desemprego e combate à fraude, porque essa é uma ligação que nós entendemos que não faz sentido absolutamente nenhum, até porque o acesso ao subsídio de desemprego decorre de uma carreira contributiva, que, de acordo com as leis, a lei atual em vigor até excessivamente restritiva no que diz respeito ao acesso ao subsídio de desemprego, e por isso entendemos que, de facto, temos hoje um problema social grave, que é o facto de a proteção social não chega sequer a um terço do número real dos desempregados, com menos de 25% entre os 25 e os 34 anos e menos de 5% entre os menores de 25 anos, e, portanto, temos um problema de facto de fragilidade na proteção social em situação de desemprego e não do uso abusivo e fraudulento por parte das pessoas no recurso a este apoio social. Dizer também que alertamos, porque do texto que é proposto é mantida a possibilidade do acompanhamento personalizado poder ser feito ainda que noutros espaços fora dos centros de emprego. E aquilo que nós também temos vindo a acompanhar e alertar é para o facto de, até porque hoje não acontece, que no caso deste acompanhamento ser realizado noutros locais, que não o centro de emprego, que seja realizado por técnicos de emprego com formação específica e não por trabalhadores assistentes técnicos ou operacionais sem formação para o efeito. Também queríamos registar as situações que entendemos graves de empresas de trabalho temporário que funcionam em ligação com os centros de emprego, porque, de facto, isso perverte o próprio serviço público de emprego. E queríamos também, numa questão concreta do texto que, que estamos agora a discutir, o texto de substituição, que aponta para a regulamentação do diploma, mas ainda assim o que é que compreende relativamente ao mecanismo de controlo, em que é que ele se traduziria. Por último, dizer apenas, Sr. Presidente, que entendemos que seria muito importante o reforço da fiscalização das empresas que recorrem a ofertas públicas de emprego ou outras modalidades de apoio ao emprego, comparticipado ou não pelo IFP, por força a se cada vez mais ser evidente o recurso a este tipo de respostas públicas com apoios públicos para necessidades permanentes das empresas. E a ironia das coisas é que ainda hoje todos os grupos parlamentares receberam certamente o mesmo e-mail que o grupo parlamentar do PCP recebeu, em que diz como é que pode ser possível a oferta publicada pelo IFP que pretende a contratação por 6 meses de um licenciado em serviço social para o cargo de diretor de serviços de apoio social ao abrigo da medida de estímulo ao emprego, oferecendo uma remuneração mensal e líquida de 550 euros e, portanto, o salário mínimo nacional. E, portanto, entendemos de facto que a revogação da obrigação da apresentação quinzenal é importante e repõe um tratamento digno aos trabalhadores em situação de desemprego, mas muito ainda a fazer no que diz respeito à própria política do IFP, porque medidas deste tipo e de outro tipo, desde logo a situação dos próprios trabalhadores do IFP, não pode continuar e, portanto, será naturalmente também uma matéria que continuaremos a acompanhar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas brevemente, porque fui citado em várias intervenções, para dizer o seguinte, para concluir. Esta norma foi criada pelo PS e o PS vai pôr-lhe fim. A reboque do Bloco, mas enfim, vai-lhe pôr fim. E, portanto, a responsabilidade nisto é do PS. Vamos ver. Cá estamos para ver. Em relação ao Sr. Deputado José Soeiro, não se preocupe com as relações entre o PSD e o CDS, entre o CDS e o PSD. Eu confesso que fico muito mais curioso por perceber como é que são as relações de ciúmes entre esses três partidos que apoiam o governo, mas enfim, já consegui ler alguma coisa no fim de semana e, portanto, fiquei a perceber que as coisas correm bem. E há cenas de ciúmes em público por causa do Tribunal Constitucional. Mas entretenham-se vocês com a vossa vida, que nós cá tratamos da nossa. Em relação aos desempregados e à sua apresentação, eu penso que a senhora deputada Rita Rato trouxe o discurso escrito e, portanto, não quis perceber sequer aquilo que eu estava a dizer, ou então estava distraída com outras coisas. Mas acho que a posição do CDS foi de tal forma clara que a senhora deputada fez toda a sua intervenção baseada numa cassete que se desatualizou com a minha intervenção e não foi capaz de a corrigir. Enfim, pouca maleabilidade. E, por último, em relação à questão dos desempregados sem subsídio de desemprego, é um motivo de preocupação. Aliás, tivemos ocasião de levantar essa questão nas últimas audições da Comissão, e aquilo que nós podemos registar, e que são números públicos, é que com o vosso governo o número de desempregados sem subsídio de desemprego aumentou 6%. Comparado com aquilo que foram as responsabilidades de um governo que teve que governar com um programa tão exigente como o governo anterior, não deixa de ser caso para, ironicamente, vos dar os parabéns. É caso mesmo para vos dizer, perdoe-se a expressão, lindo serviço, sim senhor.
Não tendo mais inscrições, peço desculpa, acabo, antes de passarmos à nossa, quero usar a palavra, Sr. Deputado José Soeiro, eu ia só dar a informação que conseguimos, que a seguir vamos passar para a sala 2, onde já temos ar-condicionado. Mas tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, só para dizer que acompanho, que o Bloco de Esquerda acompanha as preocupações que foram aqui trazidas pelo Partido Comunista Português, nomeadamente a três níveis. Primeiro, sobre a necessidade de dotar o IFP de recursos humanos e também de combater a precariedade no IFP, nomeadamente os falsos recibos verdes que pululam no IFP. A preocupação sobre a manutenção dos protocolos com as juntas de freguesia, eles resultaram da vontade de criar espaços de maior proximidade em relação à morada oficial das pessoas que são beneficiárias de subsídios de emprego, mas esses protocolos não têm nenhum sentido se continuarem a ser feitos sem a qualificação técnica que só pode ser garantida pelo próprio IFP, pelos centros de emprego, independentemente dos locais onde se realizam essas ações. Também nos parece que este primeiro passo que vamos dar hoje sobre o final das apresentações quinzenais é um primeiro passo, porque há muitas coisas nesta lei, neste decreto-lei, que precisariam de ser revistas, nomeadamente o trabalho socialmente necessário, é um conceito que precisa ser revisto porque está a dar origem a verdadeiras formas de trabalho forçado, como os contratos de emprego e inserção, nomeadamente o entendimento sobre a procura ativa de emprego, que continua excessivamente centrada no indivíduo e com efeitos perversos, como aqueles que resultam dos carimbos que as pessoas têm que levar a mostrar que procuraram ativamente emprego e que muitas vezes deram origem a um negócio ilegítimo de empresas que cobram dinheiro por esses carimbos. E, portanto, são tudo matérias que nós vamos ter que continuar a acompanhar, nomeadamente também em termos da regulamentação, e que vamos ter que... Deixe-me só acabar a intervenção, Sr. Deputado. Muito obrigado. E, portanto, são matérias que nós vamos ter que continuar a acompanhar, sendo certo que, como dizia a Sra. Deputada, mecanismos de controle, eles são previstos na lei, eles passam a ser não periódicos, isso é importante, ou seja, devem resultar de alguma suspeita fundada que exista e, portanto, que possa haver uma convocatória para esse efeito. Isso já está previsto na lei, ela passa a ser não periódica e deve resultar de suspeitas ou de necessidade de verificação. Agora, o mais importante é o que disse a Sra. Deputada, que é verdade, nós não temos... O problema do subsídio de desemprego não é um problema de fraude, é um problema de escassez do subsídio de desemprego em relação à quantidade de desempregados que hoje precisam de proteção do desemprego. E esse é o problema que nós vamos ter que resolver.
Sr. Presidente, apenas para registar que verificamos com alguma surpresa que o Bloco de Esquerda e o PCP quiseram acrescentar a este debate outra matéria, talvez para preencher o tempo do debate político, mas nem a precariedade laboral ajuda a melhorar o desempenho desta maioria que apoia o Governo, porque aquilo que os senhores trouxeram aqui foi a matéria da precariedade laboral também. E, portanto, parece-me que não é assunto, embora seja, como referiu o senhor Deputado e pelas palavras da cassete do PCP, não nos parece adequado que queiram esvaziar o discurso daquilo que é essencial, que é esta eliminação da apresentação quinzenal dos mecanismos que aqui querem criar para a substituir, que não são obviamente idênticos. Registamos mais uma vez que este Governo e a maioria parlamentar que o apoia está desfocado das principais prioridades, que é criar emprego e que é melhorar as taxas de desemprego, e como tal não queríamos deixar de referir essa nota, dado que a discussão acabou por ser desviada. Muito obrigada.
Senhora Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, eu creio que o conteúdo das intervenções falo cada um. A Sra. Deputada Maria Mercedes Borges parece que quer falar há tanto tempo. Inscreva-se e faça uma intervenção para que nós possamos, pelo menos, ter...
Eu peço que se...
Sra. Deputada, até... Passa aqui... Bom, estou a ver que hoje vai ser uma tarde boa. Polícia da lixa armosa daqui. Fico contente, se quiser acrescentar mais alguma coisa. É para o lado que me chega menos. Ó, Sr. Presidente, eu queria apenas dizer o seguinte. Nós, enquanto a deputada do PSD esteve a falar, eu não interrompi o grupo parlamentar do PSD. E, portanto, não tive o cuidado de fazer.
Eu peço às senhoras e senhores deputados que me ajudem a criar condições para o normal dos nossos trabalhos.
Eu acho que esta postura vinda de um coordenador de um grupo parlamentar é lamentável, mas cada um sabe de si, cada um sabe de si. Senhor Presidente, queria apenas dizer o seguinte.
Senhores deputados, vamos ouvir a senhora deputada Rita Rato.
Senhor Presidente, pouco me interessa que a senhora deputada do PSD não me ouça. Eu queria pelo menos era conseguir-me ouvir a mim própria. Se a senhora deputada não me quiser ouvir, é para o lado que eu durmo melhor, como deve imaginar. Queria apenas dizer o seguinte, Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a discussão que aqui estamos hoje a falar é sobre um diploma que, entre a medida que está proposta, se prende com a apresentação quinzenal de desempregados. É um decreto-lei e eu não tenho a ambição de condicionar a intervenção dos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar intervém com aquilo que entende. Se o Grupo Parlamentar do PSD opta por abordar uma determinada matéria, é da legitimidade do PSD. Não queira agora é condicionar a discussão. Cada grupo parlamentar fala do que entende. E se o PCP decidiu trazer aqui matérias e preocupações sobre a política, o serviço público de emprego, fará. E, Sr. Presidente, eu quero de facto que esta matéria fique registada em ata. Porque a discussão que hoje aqui estamos a fazer na especialidade não é uma discussão apenas sobre a revogação da apresentação quinzenal. É muito mais que isso. Pelo menos o PCP e a forma como encara estes trabalhos e esta comissão fala assim. E, portanto, quero que fique registada em ata por escrito que a discussão que aqui hoje fazemos e as preocupações que aqui trouxemos, porque da parte do PCP não é possível discutir uma árvore sem discutir a floresta. E, portanto, estas matérias estão todas ligadas porque se trata de facto de matérias fundamentais de proteção no desemprego que nós entendemos como fundamental e queremos que fique não apenas registada em ata, como fica anexo ao processo de especialidade que aqui acabámos de fazer.
Muito obrigado. Não há mais inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra o texto de substituição do projeto de lei nº 94/13, que tem... Eu pergunto em termos de metodologia se fazemos uma votação global ou fazemos uma votação artigo a artigo. Global, concordam? Então, quem vota contra? Muito obrigado, podem baixar. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, este texto de substituição foi aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, obteve a abstenção do CDS-PP e o voto contra do PSD. O Sr. Deputado José Soares retira, como é óbvio, o projeto de lei.
Não retira o projeto de lei, ele tem um texto de substituição, ou seja, quando ele vai ser agendado... Mas, retira-se assim,
tecnicamente...
Okay. Peço desculpa então, Sr. Presidente. Sim, então, ele é substituído pelo texto que apresentei com...
É que tem que retirar.
Por mim e pelo deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado. Entramos no terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Ratificação das votações indiciárias ocorridas em sede de grupo de trabalho do texto final dos projetos de lei número 55/13 do Bloco de Esquerda, que combate o trabalho forçado e outras formas de exploração laboral, do projeto número 146/13 do Partido Socialista, que combate as formas modernas de trabalho forçado, procedendo à 10ª alteração do Código do Trabalho, aprovado pela Lei número 7 de 2009, 12 de Fevereiro, à 5ª alteração do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, aprovado pela Lei número 102/2009, de 10 de Setembro, e à 3ª alteração do regime jurídico do exercício e licenciamento das agências privadas de locação e das empresas de trabalho temporário, aprovado pelo Decreto-Lei número 260/2009, 25 de setembro. Inscrições? Senhora Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os colegas e dizer o seguinte relativamente à votação que sucedeu hoje de manhã relativamente a esta matéria sobre o trabalho forçado. Nós, este grupo parlamentar, votou contra as iniciativas contra o que foi apresentado e eu gostaria de dizer o seguinte. Foi constituído, e lembrar a esta comissão, que foi constituído um grupo de trabalho para que fossem analisadas estas matérias de uma forma séria para que pudéssemos todos dar os contributos. Foram ouvidos parceiros sociais e chamaram a atenção, todos os parceiros sociais chamaram a atenção para alguns aspectos destas iniciativas e eu aqui já não vou falar da questão política, mas vou falar da questão legislativa. Nós fomos os deputados chamados à atenção para incongruências legislativas da iniciativa, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Socialista. Aliás, eu diria mesmo erros de direito. O que acontece é que o grupo parlamentar, após as audições e agradecendo os contributos de todos os parceiros sociais e também aqueles que nos foram enviados por escrito, o grupo parlamentar do PSD e do CDS entregaram propostas de alteração no sentido de ir ao encontro daquilo que foram os contributos que nos foram deixados e também de corrigir esses erros de direito, esses erros e incongruências legislativas e assim podermos contribuir para uma legislação eficaz sobre o trabalho forçado. Infelizmente, as propostas apresentadas foram rejeitadas pelos partidos, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo PS e eu gostaria que ficasse também registado que não nos revemos sobretudo nos erros que esta manifestos que esta iniciativa apresenta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Tenho do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, esta é uma matéria que é particularmente difícil de legislar. Porque quando nos aparece uma proposta dizendo que se é contra o trabalho forçado, com toda a certeza, todos nós somos contra o trabalho forçado. Não temos a menor dúvida quanto aos objetivos que qualquer partido humanista tem, no sentido de não permitir situações abusivas como essa no nosso ordenamento jurídico e no nosso mundo laboral. Agora, uma coisa é ser-se contra o trabalho forçado, outra coisa é querer perseguir-se empresas que atuam no mercado de trabalho na cedência de trabalhadores ou em trabalho temporário. E aquilo que nós temos que ter o cuidado, enquanto legisladores, é de termos um ordenamento jurídico que previna a conflitualidade e evite, tanto quanto possível, aquilo que podem ser consequências complicadas não apenas para as empresas, mas principalmente para os trabalhadores em torno desta mesma matéria. Ora, nós tivemos o cuidado, na sequência, como aqui já foi dito, na sequência das audições e das incongruências que foram detectadas na redação apresentada pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda, aliás, sublinho-se que o CDS se absteve na proposta do Partido Socialista na generalidade, agora sim, e de boa fé, apresentarmos propostas de alteração. Podia ter havido, pelo menos, o cuidado de juridicamente analisar aquilo que podiam ser as consequências no mundo laboral do modo como estavam a legislar. Agora, aquilo que nós constatámos foi que os partidos que compõem a atual maioria, pura e simplesmente, nem quiseram ouvir. E eu temo que as coisas não corram bem no mundo prático. Que esta alteração legislativa irá promover a conflitualidade e irá ter consequências no emprego. E consequências que não estimamos que sejam boas no emprego. E, portanto, votámos contra na especialidade, até porque aquilo que nós consideramos que a atual redação acaba por fazer é desresponsabilizar o prevaricador, ou seja, a empresa que se comporta de forma censurável perante os seus trabalhadores é desresponsabilizada pela proposta que o Partido Socialista trouxe aqui e acaba por se querer fingir que se está a contribuir para minorar um problema, quando na realidade todos nós temos bem presentes que aquilo que esta solução acaba por levar é exatamente a prejudicar os trabalhadores que tanto precisam de emprego. E aqui fica a nossa posição e a manifestação da nossa censura pelo facto de terem tido, não é apenas a questão política, porque questões políticas podem nos dividir, é essencialmente na questão técnica não terem tido cuidado de perceber que esta legislação o que vai fazer é desresponsabilizar quem se porta mal e penalizar quem de boa fé faz um contrato e que mesmo que esteja de boa fé acaba por ser punida por esta alteração legislativa. É absolutamente extraordinário como é que conseguem estabelecer uma responsabilidade objetiva e censurar quem, mesmo que demonstre que atuou de boa fé, acaba a ser penalizado por algo que não tem qualquer responsabilidade. E desresponsabilizam, por outro lado, aquela empresa que se comporta de forma censurável para com os seus trabalhadores, não lhes pagando ou não pagando a segurança social. É lamentável que assim tenha sucedido, porque houve vontade dos partidos da oposição para que chegasse a um texto que evitasse que isso sucedesse. Infelizmente, não fomos ouvidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Portanto, sobre este ponto, dizer que da parte do PCP acompanhamos as iniciativas legislativas, não acompanhamos as propostas do PSD e do CDS, exatamente porque o que ouvimos das anteriores intervenções do PSD e do CDS revelam de facto que o foco da preocupação não são os trabalhadores nesta situação, são as empresas. E, portanto, como estas iniciativas legislativas pretendem reforçar a proteção dos trabalhadores, compreende-se que da parte do PSD e do CDS não queiram acompanhar estas iniciativas. É da vida, é mesmo assim. Dizer que nós acompanhamos estas propostas, entendemos que podem constituir um reforço na proteção dos direitos destes trabalhadores, mas não podíamos deixar aqui de colocar uma preocupação, porque entendemos que a alteração da lei pode significar um reforço, mas se as autoridades inspectivas não tiverem os meios necessários, por si só pode ser um reforço na lei, sem que tenha tradução no terreno. e relativamente à situação da Autoridade para as Condições de Trabalho e dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, é uma preocupação que temos e, de facto, da importância de fazer acompanhar às alterações legislativas as condições no terreno que permitam a aplicação eficaz da lei, sob pena de estarmos com boa intenção a fazer uma alteração legislativa que depois não há meios que possam garantir a sua aplicação e o reforço dos direitos dos trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, dizer que não é aceitável, e pela nossa parte não aceitamos, que se invoque suposta autoridade jurídica para tentar esconder o que são opções políticas. Os projetos de lei, quer um quer outro, são juridicamente mais que sólidos e robustos. Não há nenhuma questão jurídica. E sobre os parceiros sociais, nós ouvimos os representantes das entidades patronais que disseram que naturalmente tinham reservas em relação à responsabilização que se faz pelo trabalho forçado, e ouvimos os representantes dos trabalhadores, seja a UGT, seja a CGTP, a apoiar as iniciativas legislativas que estão aqui. E gostava, aliás, de dizer que as alterações que o CDS e o PSD propuseram não são ajustes jurídicos à intenção que estava em cima da mesa. Sabe porquê é que não são? Porque a grande diferença entre as propostas que estão em cima da mesa do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e as alterações do CDS e do PSD é que retiraram a responsabilidade solidária. Retiraram, desapareceu a responsabilidade solidária. Passou apenas a haver uma responsabilidade subsidiária. E vale a pena olhar para o que é que diz a OIT sobre esta matéria e sobre a aplicação da Convenção. Porque o Comitê de Peritos da OIT para a aplicação das convenções e recomendações diz, numa carta que entregou a esta Assembleia da República, que a questão da responsabilidade solidária das partes envolvidas pode contribuir para reforçar a proteção das vítimas, que é um aspecto referido por este Comitê de Peritos. A responsabilidade solidária foi o que os senhores pura e simplesmente eliminaram nas vossas propostas, com uma coisa mais grave, que é que retomam uma norma que está no Código de Trabalho, que diz que mesmo a responsabilidade subsidiária, mesmo a subsidiária, só é válida durante 12 meses, quando os contratos que as empresas de trabalho temporário celebram, e está na lei, podem ser de 24 meses. Ou seja, é a desresponsabilização total. Não só porque não é solidária, como o período em que essa responsabilidade subsidiária se mantém é metade do que o prazo máximo dos contratos previstos no Código de Trabalho. E, portanto, são alterações que visam esvaziar, destituir de conteúdo o objetivo dos projetos de lei, que é combater o trabalho forçado. E o combate ao trabalho forçado não é uma declaração de intenções. Ou as autoridades inspectivas têm meios para responsabilizar, e o que hoje acontece é que já fazem ações inspectivas, só que depois não têm os meios legais para responsabilizar os donos das obras, das explorações de agrícolas ou das empresas, e com esta lei passarão a ter. Certamente, quanto mais meios tiverem, mais ações inspectivas poderão ter. O que não pode acontecer é estarem destituídos dos instrumentos legais que permitem serem consequentes na sua ação.
Antes da habitual segunda ronda do Sr. Deputado, gostava só de dizer o seguinte. Relativamente a esta matéria, nós, enfim, permitam-me repudiar os termos em que foram feitas as intervenções iniciais do PS e do CDS, porque, por um lado, nós, obviamente, que trabalhamos este tema, enfim, creio que não duvidarão, com seriedade. Aliás, face precisamente ao adiamento deste, do ponto anterior, na última reunião da Comissão de Trabalho, eu devo referir, para que também que fique registado, os termos em que nós fizemos a aceitação das propostas de alteração a este projeto que está agora em discussão. Nós adiamos por 3 vezes a apresentação das propostas de alteração e recebemos essas propostas, 5 por 3 vezes... 3 vezes, era uma reunião quinta-feira, passou para sexta e passou para segunda, como o senhor sabe. Pronto. Muito bem. Isso está restado, creio que não merece discussão, e está restado junto dos serviços, e recebemos esta proposta ao final do dia de segunda-feira. E, portanto, O que nós temos que referir relativamente a esta matéria é que não é possível escudarem sistematicamente numa suposta superioridade jurídica e numa suposta superioridade da técnica sobre as diferenças políticas. Portanto, nós não estamos a discutir diferenças políticas, nós estamos a discutir a melhor redação, a melhor composição para evitar os erros de composição legislativa. Sucede que não se trata nada disso. Trata-se efetivamente... Bom, os senhores deputados estão, de facto, hoje, não sei se é hoje, estão especialmente nervosos, eu não sei se o Presidente me permite continuar, mas...
Não, a sala está muito quente.
A sala está muito quente, eu estou a sentir isso, mas não me permite interromper, os senhores deputados, portanto, se puderem acalmar-se um pouco, para que possa terminar, eu agradeço. Não se trata de nenhuma superioridade técnica nem legislativa sobre opções políticas. São mesmo opções políticas que se tratam. Essas opções políticas são expressas não só pelos partidos representados na Assembleia da República, mas também pelos parceiros sociais. Aliás, eu devo lembrar que até um dos parceiros sociais que interveio referiu, bom, mas agora os seus deputados acham que o trabalho para a vida é um modelo da função pública. Isso também é uma posição política. É uma posição política legítima de um parceiro social, enfim, um pouco... pouco agradável, acho que não lhe ficou especialmente bem, mas um parceiro social exprimiu esta opinião no âmbito da audição sobre o trabalho forçado. Está no seu direito de exprimir uma opção política relativamente a essa matéria. Portanto, nós não estamos de acordo politicamente e juridicamente já agora, porque a componente jurídica é uma expressão das vossas opções políticas, relativamente às propostas de alteração que fizeram a este projeto. E, portanto, como nós não estamos de acordo, votamos contra. Não implica menor seriedade, não implica uma avaliação jurídica menos cuidada, não implica, enfim, nenhum tipo de abertura de critérios de conflitualidade social, enfim, eu vi aqui tudo um pouco, e não elimina precisamente aquele ponto que nós não queríamos eliminar, que tem a ver com a responsabilidade de solidária de administradores, gerentes ou equiparados, que os senhores queriam eliminar e que, por exemplo, o Tribunal Constitucional, em 2014, decidiu não julgar inconstitucional precisamente uma norma do Código de Trabalho que determina a responsabilidade solidária desses agentes. E, portanto, foram agitados os fantasmas da inconstitucionalidade, os fantasmas da falta de cuidado jurídico, para esconder... Enfim, ou para tentar ocultar uma diferença política. Há uma diferença política relativamente aos instrumentos e aos mecanismos que alguns parceiros sociais, relembro o papel da CGTP e a intervenção da CGTP, dizendo que faltavam aos tribunais cobertura jurídica para fazer face precisamente a várias das denúncias que estavam em curso relativamente a esta matéria. Isso está dito, está em ata e creio que também não duvidarão disso. E, portanto, nós com este diploma... conseguimos dar corpo e conseguimos dar cobertura jurídica, precisamente, a uma diferença política sobre o mercado de trabalho que não passa por nenhum tipo de conflitualidade, não passa por agravar nenhuma divergência, passa por dotar os tribunais e os trabalhadores de melhores condições para fazerem valer os seus direitos, no caso do trabalho forçado, nas várias componentes da cadeia que estão identificadas no nosso projeto.
O Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, antes de mais, convém que o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro consulte o seu e-mail e, se verificar, vai ver que as propostas foram distribuídas na sexta-feira, ao final do dia, e que não houve terceiro adiamento, até porque, se bem se lembra, eu tive o cuidado de contactar com ele, dizendo que na sexta-feira que iriam ser distribuídas essas mesmas propostas. E, portanto, dizer que houve um terceiro adiamento e as propostas foram entregues na segunda-feira ao final do dia, desculpe lá, mas não é verdade. Ponto final. Em segundo lugar, quando nós falamos naquilo que são os projetos de lei em causa, há uma confusão que os senhores propositadamente insistem em fazer, mas que tecnicamente não se pode fazer, daí a nossa chamada de atenção. Uma coisa é trabalho forçado, a que a OIT tem chamado a atenção e que faz as recomendações que faz. Outra coisa completamente diferente é aquilo que diz respeito à regulação das empresas de trabalho temporário e das cedências de trabalhadores. E o facto de os senhores introduzirem o princípio da solidariedade em relação a essas empresas... A responsabilidade solidária significa desresponsabilizar as empresas de trabalho temporário que resolvam incumprir nas suas obrigações, quer perante os trabalhadores, quer perante a Segurança Social. E, portanto, isso é
do ponto de vista jurídico, para nós, um erro para o qual os senhores não estão a querer olhar. E, portanto, não vou alongar a discussão. Acho que as posições são claras. Acho que os senhores acabam por desresponsabilizar as empresas que não cumprem as suas obrigações com os seus trabalhadores e faço-lhes a justiça de achar que não era esse o vosso objetivo, mas se efetivamente era esse o vosso objetivo, para nós é um erro. É que se esse é o vosso objetivo político, então discordamos. Agora, o que eu acho é que é um equívoco e há um erro e que depois isto vai dar consequência, vai ter consequências na prática de conflitualidade e de prejudicar, evidentemente, os trabalhadores que precisam de emprego. Repito, essa deve ser a nossa primeira preocupação, o emprego.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, é apenas para repor a verdade relativamente a um ponto que não tem a ver especificamente com isto, mas de facto parece-me um bocado até absurdo estarmos a discutir o ponto do circuito de adiamentos sucessivos deste projeto, mas de facto, se o Sr. Deputado António Carlos Monteiro tivesse consultado precisamente o seu e-mail, teria visto que nós tivemos uma primeira reunião prevista para o dia 14, essa reunião foi anulada e passou para o dia de hoje. Relativamente às propostas de alteração, está um e-mail do dia 15 que eu passo a ler, se o Sr. Presidente me permite. A pedido da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, submeto à vossa apreciação a prorrogação do prazo de apresentação de propostas de alteração às iniciativas em discussão para a próxima segunda-feira, às 17 horas. Ao que eu respondi, relembro que este assunto já sofreu um adiamento de ontem para hoje e que na última reunião da Comissão não podemos avançar com o diploma das apresentações quinzenais por algo mais ligeiro. Em todo caso, se não é possível apresentar propostas hoje, sexta-feira, podemos recebê-las na segunda. A hora indicada parece-me algo tardia para uma avaliação a tempo da reunião no dia seguinte, hoje, pelo que sugiro que cheguem mais cedo, sugestão de hora indicativa, 12 horas. Não recebi resposta a este e-mail. Apenas para restar perante a Comissão, para ficar restado precisamente as trocas de e-mails que representam precisamente os sucessivos adiamentos relativamente a esta matéria.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, só para dizer que não há nenhum equívoco, nem nenhum equívoco jurídico e muito menos nenhum equívoco político nos diplomas que foram apresentados. E sim, se a responsabilização solidária permitir combater todas as formas de exploração laboral, nomeadamente aquelas que resultam da multiplicação da intermediação laboral, sim, este diploma estará a cumprir o seu objetivo. E, portanto, bastaria ler o título do projeto de lei do Bloco de Esquerda: combate o trabalho forçado e outras formas da exploração laboral. Se a responsabilização solidária tiver o efeito até de diminuir a intermediação laboral, ou seja, diminuir o recurso às empresas de trabalho temporário, isso cumpre um dos objetivos do nosso projeto de lei.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Olha, Sr. Presidente, só para dizer uma coisa ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Fica-lhe muito mal, muito mal, que depois desse e-mail eu tenha entrado em contacto consigo, dizendo exatamente, tendo em vista a sua preocupação, que íamos fazer entrar as propostas na sexta-feira. Fica-lhe muito mal, fica-lhe mal ocultar isso, tanto mais que eu lhe enviei um SMS ao qual o Sr. Deputado respondeu e que tenho aqui datado no meu telemóvel, e, portanto, ó Sr. Deputado, só lhe digo uma coisa. Não houve necessidade do terceiro adiamento, como sabe. Como sabe também, as propostas foram distribuídas na sexta-feira. E que se o deputado queira ignorar esse facto, queira ocultar esse facto, quando ainda por mais tive o cuidado de lhe enviar um SMS na sexta-feira, dizendo isso mesmo, ao qual o senhor deputado respondeu, e portanto não pode dizer que não respondeu, porque eu lhe enviei um SMS e tenho aqui a resposta. Com toda a franqueza, fica-lhe muito mal e aqui a questão, se quer que eu lhe diga com toda a franqueza, é dispensável até continuarmos a discutir aqui no plenário da Comissão. Porque com toda a franqueza, é mesmo indescritível aquilo que acabou de fazer.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Sr. Presidente, vamos aqui repor a verdade. Isto, de facto, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, devo dizer que isto que acabou de acontecer é uma total falta de ética. Eu vou lembrar o que se passou, para lhe mostrar que não houve sequer adiamento algum. de propostas de alteração. Nós tínhamos combinado, Sr. Deputado, fazer a reunião na quinta-feira, ou na quarta-feira fazíamos a reunião e na quinta-feira discutíamos. Não se falou em momento algum da apresentação de quaisquer propostas de alteração. No final da reunião de quarta-feira, depois das audições, então foi decidido que seria melhor, decidido e falado, porque os senhores diziam, vocês têm de apresentar propostas de alteração, que não era isso que estava inicialmente previsto. Sim, senhora, para apresentar propostas de alteração de uma forma séria, sugeri, julgo que eu própria, sugeri então que as propostas de alteração fossem entregues até sexta-feira. Na sexta-feira, falei com o coordenador, falei com a deputada Rita Rato, tentei falar com o deputado José Soeiro e com o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, falei com o deputado António Carlos Monteiro, solicitando então que pudéssemos adiar. O senhor deputado, coordenador do Grupo de Trabalho, enviou um e-mail para todos os deputados. O senhor deputado Tiago respondeu da forma como já aqui foi referido. Mediante essa resposta, não houve qualquer adiamento. Portanto, demos nesse dia, nesse mesmo dia, a entrada das propostas de alteração. Portanto, Sr. Deputado, esta falta de rigor, esta falta de seriedade é inadmissível a alguém que representa o povo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Sr. Presidente, eu lamento, mas de facto ouvi aqui coisas absolutamente lamentáveis, o que demonstra bem que de facto o CDS e o PSD não estão de boa fé neste tipo de processos. Este ponto até é absolutamente lateral ao ponto que estávamos em discussão. Serve apenas para... Sr. Deputado, exige-lhe um pouco mais de respeito. Exige-lhe um pouco mais de respeito. E o senhor não sabe comportar, pedi ao Sr. Presidente que pudesse colocar a ordem na mesa.
Isso chama a atenção de todos que estamos ainda no terceiro ponto de ordem de trabalhos e já estamos quase na hora de receber...
Exatamente. Houve, efetivamente, um adiamento, houve um segundo adiamento e houve uma proposta de terceiro adiamento relativamente a essa matéria. E, portanto, o Sr. Deputado não pode acusar outros deputados de falta de seriedade, nem a Sra. Deputada pode acusar outros deputados de falta de ética. Portanto, se vocês têm esses problemas nos vossos grupos parlamentares, e esses problemas certamente não existem nem no grupo parlamentar do PS, nem nos outros grupos parlamentares, nem nos outros grupos parlamentares, nem nos outros grupos parlamentares. É SMS que eu neste momento terei que ler para evitar a falta de verdade, a falta de seriedade e a falta de dignidade até com que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro interveio na sua anterior intervenção relativamente a mim e já agora relativamente ao grupo parlamentar do PS, dizia precisamente sem prejuízo de retificarmos alguma coisa na segunda-feira. Ok? Portanto, ok, está precisamente na sua SMS. Portanto, os outros grupos parlamentares que eu saiba não podem adivinhar, por um lado, que os senhores apresentam propostas conjuntas e, em segundo, que não vão apresentar nenhuma outra proposta de alteração quando solicitam uma prorrogação desse prazo para a apresentação de propostas de alteração, põem essas propostas por escrito e depois dizem que os outros deputados faltam à seriedade e faltam à verdade na discussão destas matérias. Senhores deputados, tenham vergonha porque de facto isso está muito em falta nessas bancadas.
Não tenho mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra a ratificação das matérias que estiveram agora nos últimos minutos em discussão, quem vota contra?
Penso que é confirmar as votações.
É fazer a ratificação, tem que se fazer. É o que se chama, é um instituto jurídico, para quem é jurista, sabe? Fazer a ratificação. É ratificar. Então, está aprovado por unanimidade a ratificação? Muito obrigado. Quem vota contra a aprovação em ata, em minuta, já agora, passemos mais rápidos. Está aprovado. Isto é o defeito de fabrico dos juristas. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 101. A doutora Susana diz que acha que temos que interromper para fazermos primeiro a reunião com o senhor. Então vamos acelerar. Eu peço ao senhor deputado Filipe Lobo Dávila para fazer a apresentação deste parecer sobre o projeto de lei número 101/13 do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Comunista Português apresentou o projeto de lei 101 que estabelece um prazo excepcional para regularização da situação dos funcionários e agentes do Estado e dos corpos administrativos que exerceram funções em Timor-Leste, É pretensão dos autores desta iniciativa o estabelecimento de um prazo excepcional de um ano após a publicação da lei, da presente lei, para se proceder à regularização da situação destes funcionários e agentes do Estado e dos corpos administrativos que exerceram funções em Timor-Leste, e que o Governo, no prazo de 30 dias após a publicação desta lei, adote os mecanismos legais e de procedimento necessários ao cumprimento do processo de regularização pretendido. Basicamente, Sr. Presidente, para efeitos do processo de regularização são considerados os contratos de trabalho, as nomeações publicadas em boletim oficial ou a apresentação de outros documentos ou de prova testemunhal que comprovem o vínculo ou exercício de funções destes trabalhadores. No parecer, e para, por forma a abreviar a sua apresentação, Sr. Presidente, introduzi uma parte que conta os antecedentes da situação destes funcionários. Introduzi também uma nota sobre as iniciativas legislativas e petições pendentes também sobre esta matéria, sendo certo que não se verificou na presente legislatura a existência de qualquer outra iniciativa, sendo que há iniciativas que remontam apenas ao ano de 2009. Foram feitas, este projeto de lei foi colocado em apreciação pública pelo período de 30 dias, portanto, desde o dia 22 de janeiro a 21 de fevereiro de 2016. Foram recebidos contributos de mais de uma dezena de entidades, que também podem ser consultados por todos os deputados. E, por fim, Sr. Presidente, embora não sendo possível quantificar os encargos resultantes da aprovação da presente iniciativa, os mesmos parecem ser previsíveis, pelo que sugere-se que o início da vigência desta iniciativa, em caso de aprovação, se efetua com a entrada em vigor do Orçamento de Estado posterior à sua aprovação. Para terminar, Sr. Presidente, até porque não incluí qualquer opinião do deputado autor do parecer, dizer apenas que este projeto encontra-se em condições constitucionais e regimentais para ser debatido na generalidade em plenário. E é apenas isto, Sr. Presidente.
Deste parecer, pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo, vamos passar à senhora deputada Wanda Guimarães, tem a palavra.
Isto é muito incómodo. Bom, muito boa tarde. Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, queria apenas cumprimentar e saudar de forma especial o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila pela apresentação do relatório que nos pareceu, de facto, muitíssimo interessante e bem construído. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes para apresentar a proposta de parecer relativa ao projeto de lei número 106/13. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser, dado o adiantado da hora, ser breve na apresentação. Portanto, este é um parecer sobre o projeto de lei 106/13, apresentado pelo Bloco de Esquerda, que visa reforçar os mecanismos de presunção de contrato de trabalho, garantindo um combate mais efetivo à precariedade e à ocultação das relações de trabalho subordinado, alterando assim o artigo 12 do Código de Trabalho. Dizer que este parecer está dividido em várias partes, sendo que na nota introdutória são analisados os requisitos formais, regimentais e legais em vigor e também as questões relacionadas com a lei formulário, chamando-se a atenção que, como a presente iniciativa visa uma alteração à Lei 7 de 2009, deverá, de acordo com a Lei de Formulário, ser feita a menção do número da alteração que é feita ao Código de Trabalho e, portanto, sugere-se aqui uma alteração no título, passando mesmo a referir 11ª alteração ao Código de Trabalho, tal como vem aqui referido no parecer. Quanto ao demais, verificou-se também que, após consulta à base de dados, que há um conjunto de iniciativas que estão relacionadas com esta matéria conexa e que estão devidamente elencadas no parecer, bem como na nota técnica que é anexa ao presente parecer. Como referi, o Bloco de Esquerda visa com esta iniciativa uma alteração ao artigo 12º, propondo mesmo uma nova redação ao artigo 12º do Código de Trabalho, no sentido de reforçar os mecanismos de presunção do contrato de trabalho, tal como vem referido na exposição de motivos e que também vêm enumerados os objetivos desta alteração e que eu pedi aos seus deputados que me dispensassem de ler, mas que estão devidamente elencados, quer na nota técnica, quer no próprio parecer. Remete-se no enquadramento legal e antecedentes para tudo aquilo que vem mencionado também na respectiva nota técnica, que, como referi, faz parte integrante do presente parecer. Passando assim, rapidamente, para as conclusões, salienta-se que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 106/13, que, como já foi referido, visa reforçar os mecanismos de presunção do contrato de trabalho, garantindo um combate mais efetivo à precariedade e à ocultação das relações de trabalho subordinado e visa, pois, alteração ao artigo 12º. A presente iniciativa foi apresentada nos termos do artigo 167 da Constituição e artigo 118 do Regimento, que consubstanciam o poder de iniciativa da lei. A iniciativa em apreciação visa alterar o artigo 12º do Código de Trabalho, pelo que, e de acordo com o que já foi também inicialmente referido, esta trata-se da 11ª alteração ao Código de Trabalho, pelo que, sendo a iniciativa aprovada, propõe-se a alteração do seu título. O presente projeto de lei cumpre todos os demais requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação, pelo que, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada e peço desculpa pela rapidez, mas é devido ao adiantado da hora. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pela sua apresentação e pergunto se alguém se quer inscrever. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para saudar a Sra. Deputada Relatora e o relatório que apresentou aqui na Comissão e, de forma breve, elogiar o trabalho desenvolvido.
Sr. Deputado José Soeiro pediu a palavra.
Para agradecer a diligência também, Sr.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 6º. Passo a palavra à Sra. Deputada Helga Correia para fazer a apresentação do relatório final da petição número 83/13.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas. A presente petição tem como primeiro peticionário a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. O objeto da petição é a criação do Dia do Irmão no dia 31 de maio e deu entrada na Assembleia da República no dia 22 de março. O que é que a Associação propõe? Propõe à Assembleia a criação do Dia do Irmão, que deverá ser comemorado anualmente a 31 de maio em homenagem às famílias. Consideram que o calendário assinala datas, efemérides e memórias, por isso destacam dias especiais para celebrar o que é mais importante. Ora, a instituição do Dia do Irmão, sublinham, pretende assinalar e exaltar uma das mais fortes relações da geração e sustentação da família. Em análise à petição, a presente petição cumpre os requisitos formais. Deverá ser objeto de apreciação em plenário por se tratar de uma petição coletiva com mais de 4 mil subscritores. Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, verifica-se a inexistência de petições idênticas ou conexas pendentes na Comissão. Contudo, foi apresentado o projeto de resolução número 293/31, da autoria do CDS, que consagra o dia 31 de maio como o Dia Nacional do Irmão, tendo sido admitida a 4 de maio e apreciada em plenário no dia 5 de maio, tendo a votação em plenário determinada a sua rejeição. Cumpre, pois, salientar que os peticionários foram ouvidos no dia 19 de maio de 2016. Relativamente a esta petição, também gostava de deixar aqui, de salientar uma frase que repetidamente eles, tanto no texto e na nota de admissibilidade, como também na audiência, eles repetiram, que é: se queres ver uma criança feliz, dá-lhe um irmão, se queres ver uma criança muito feliz, dá-lhes muitos irmãos, já que ter irmãos é maioria habitualmente feliz na vida das pessoas. Foi referido que o Dia do Irmão foi instituído pela Confederação Europeia de Famílias Numerosas no dia 18 de setembro de 2014, tratando-se de uma iniciativa resultante da vontade da sociedade civil. A partir daí tem sido assinalada em Portugal pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, de várias formas, lançando campanhas, adesões. A última foi a adesão da Delta com os pacotes de açúcar que eles fizeram chegar a todos os deputados. Foi esclarecido também que a petição em apreço foi não só apresentada à Assembleia da República, como às instituições europeias e ao Departamento das Nações Unidas, seguindo o seu respectivo processo, os seus termos. Relativamente à opinião da relatora, reservo-a para a discussão em plenário. Quanto às conclusões, o objeto da petição está bem especificado. Deve ser dado conhecimento do teor da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares. Deve ser presente o relatório final a ser enviado ao Presidente da Assembleia da República e, concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do relatório aos peticionários, à Associação Portuguesa das Famílias Numerosas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pela apresentação e pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passo a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas para nos fazer a apresentação do relatório final da petição número 12/13.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos aos senhoras e senhores deputados. Eu vou ser o mais breve possível, uma vez que sou eu a última. Trata-se de uma petição que foi exercida pela Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia. O que eles pretendem é solicitam a apreciação da inconstitucionalidade das soluções consagradas na Lei 31/2009, 3 de julho, na sua versão originária, e também, entretanto, houve uma alteração através da Lei 40/2015, de 1 de junho, também nessa parte, na parte em que se requer que há novos requisitos de qualificação de manutenção nas respectivas carreiras profissionais e que, de acordo com esta associação, considera que põe em causa o direito ao exercício da profissão e à capacidade de obtenção de rendimentos de trabalho necessária à sua sobrevivência. É firme convicção desta associação de que esta lei é inconstitucional, que vem operar uma restrição retroativa e não proporcional, e alicerça essa sua convicção em pareceres de professores doutores, de ilustres constitucionalistas, que também aparece nesta petição e a qual eu fiz um link por forma a poder ser consultado. Também, desde 2009, esta associação vem dirigindo várias missivas a várias personalidades do Estado, mas todos esses pedidos têm mostrado infrutíferos. O objeto da petição preenche os requisitos formais de tramitação, portanto, não existem petições idênticas ou conexas. O que eles pretendem, efetivamente, como já afirmei, é que essas normas põem em causa, de acordo com o seu parecer, põem em causa o exercício da profissão e solicitam, portanto, uma solução normativa que seja mais equilibrada, justa e equitativa. Atento ao facto de ser um único subscritor, não se procedeu à publicação da petição, mas foi feita a audição da Associação Peticionária, do qual foi elaborado um relatório que faz parte integrante deste relatório da petição. Não há qualquer emissão de opinião relativamente à relatora e, portanto, há uma outra situação que se deveria salientar, é o facto de é possível satisfazer a pretensão desta peticionária através de um terço, portanto, de um décimo, digo, dos deputados da Assembleia da República, ou seja, 23 deputados podem requerer, efetivamente, ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade, se assim entenderem, depois de analisarem e acharem que, de facto, eles têm razão. Portanto, penso que de uma forma sucinta e o mais rápido possível está apresentada este relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém se quer inscrever? Não havendo ninguém inscrito, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no último ponto, ponto oitavo, que tem a ver com as notas de admissibilidade de duas petições, a petição 54/13 e a petição 140/13. O senhor pediu a palavra? É proposto em ambas as petições individuais a sua junção num único processo de tramitação, aliás, como já conhecem em casos semelhantes. Nesse sentido, não é necessária a designação de deputados relatores. Mas a senhora deputada Rita Rato pediu a palavra.
Neste ponto, relativo a petições, dizer o seguinte. Nós temos vindo a colocar, o PCP tem vindo a colocar a necessidade de concluir o processo de petições pendentes. Há petições de 2012, há petições de 2011. E, portanto, nós acabámos de aprovar um relatório de uma petição que vai subir a plenário, porque tem mais de 4 mil assinaturas, e bem, que deu entrada em março. E temos coisas de há 5 anos que ainda não foram, de há 4 anos, de 2012, que ainda não foram, relatórios de petições de 2012 que ainda não foram analisadas. E eu creio que era importante, tinha ficado como um compromisso que até ao final desta sessão legislativa isso ficaria concluído, não ficou. E eu creio que não. Eu acho que já não sei o que é que hei de dizer mais. Já disse na última reunião que nós estamos a tratar de incumprimento da lei. As pessoas começam a requerer, de facto, que a Comissão se pronuncie sobre isso. E eu acho que, assistindo uma reunião para a próxima semana de redação final de alguns diplomas, se devia fazer um esforço para que cada grupo parlamentar que tem matérias pendentes, que os relatórios pudessem ser apreciados para que as petições pudessem subir a plenárias, que é para subir, algumas nem são para isso, mas que, de facto, esta situação se resolvesse, porque é insustentável mantermos esta situação muito mais tempo.
Senhora Deputada Maria Mercedes Vaz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas dizer por parte do Grupo Parlamentar que as petições estão todas concluídas, com exceção de uma, que está pendente de recebermos o relatório da audiência. Aguardamos que chegou a estar agendada para hoje, está pronta. Aguardamos o relatório. A deputada relatora, a deputada Joana Barata Lopes, tem tudo pronto. Aguarda o relatório da audiência, que sabemos que será uma prioridade da doutora Susana e que imediatamente fará chegar para que na próxima reunião, e eu própria já tinha solicitado que isso acontecesse, possa vir a ser feito. E, portanto, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, fica fechado tudo quanto diz respeito a petições. Tenho dito.
Senhora Deputada Joana Barata Lopes.
Obrigada, Senhor Presidente. É apenas para dar uma nota. Eu compreendo, aliás, já tivemos esta conversa, de facto, em várias reuniões, compreendo os argumentos apresentados pela deputada Rita Rato, mas também é verdade que o objetivo das petições é tentarmos, de alguma forma, dar sentido àquilo que fazem chegar até nós. Nomeadamente esta que vai ser encerrada por toda esta pressão, nós não vamos conseguir adicionar rigorosamente nada aos peticionários que só pedem à Assembleia da República que tente fazer chegar até eles uma informação que o Governo não lhes dá sobre o que vai acontecer ao Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral e já foi explicado aos peticionários e nesse sentido agradeço também aos serviços por o ter feito, que nós não podemos prolongar mais esta situação e que, no limite, o que podemos fazer é tentar informalmente obter alguma informação, porque o Governo não respondeu e, tendo em conta a pressão que envolve finalizar esta petição, que eu volto a dizer compreendo, continuando a achar que talvez fosse melhor para os peticionários se nós pudéssemos obter a resposta junto do Governo, mas assim, sendo esta a vontade da Comissão, encerraremos sem infelizmente conseguirmos dar alguma resposta que possa pelo menos tranquilizar os peticionários, que me parece também deve ser uma das prioridades desta Comissão. Obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem concorda com aquilo que é proposto, a junção? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos agora para a sala 2. O último ponto, que era outros assuntos, eu só tinha uma questão para abordar, que é a data da reunião da próxima semana. Ela será marcada em função dos dados que nos forem disponibilizados. A doutora Susana diz que muito dificilmente poderá ser na quarta-feira. Muito provavelmente terá de ser quinta ou sexta. É as informações que lhe dão em função que dependemos de outrem. E vamos para a sala 2.